Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim olhando para o clima. Aquela expectativa de que uma chuva poderia chegar, portanto, ao sul do país está se confirmando. Boas chuvas estão sendo registradas já. A gente tem também a expectativa de quedas de temperaturas a partir desse final de semana. Enfim, essa queda de temperaturas podendo chegar, inclusive, para a região sudeste, ali parte do Mato Grosso do Sul também. A gente quer entender mais do que isso, vamos ver como vai ser a condição climática daqui para frente. Quem analisa para a gente é o Francisco de Assis Diniz, o chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET. Está aqui já o Assis com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que foram essas chuvas que estavam previstas aí? Choveu bem, Assis?
Bom dia, Alex. Bom dia, os ouvintes do Notícia Agrícola. Realmente, como a gente tinha previsto, né, as chuvas aconteceram de maneira significativa na região sul. Pegou também Paraná, está pegando aí São Paulo, pegou uma boa distribuição também no Mato Grosso do Sul, né, variando de 10 a 20 milímetros em várias localidades. E ela deve ainda persistir com chuvas aí no leste de São Paulo e também deve dar chuvas de maneira mais fraca no Café de Minas, na região sudeste.
Vai invadir o final de semana ou não?
Vai pegar o final de semana agora, pegando chuva na região... Perdão, do sudeste de Minas Gerais, né, na região de Café, mas é rápida, passageira, né? Não vai ficar porque o frio já está vindo atrás para fazer com que fique estabilizado e evite mais as chuvas, caindo as temperaturas.
Muito bem. Esse frio, Assis, é aquele frio que perdeu força, né? Que a gente estava falando que vinha forte e que, de repente, aí, desde a semana passada, já dava indícios de que tinha perdido força.
Exato. Esse é o primeiro que a gente tinha falado, né? Uhum. Tinha perdido força, que chegava agora no final do mês. Achei que realmente chegou, já está na região sul.
Tá.
Já causou forte queda de temperatura no Rio Grande do Sul. Mas depois desse ainda está vindo outro logo em seguida, no início do mês agora, né? Mais ou menos dia 2, dia 3, 4, está chegando outro novamente, pegando a região sudeste, fazendo com que as temperaturas se conservem, né? Conservem as temperaturas baixas.
Essa primeira onda fica mais restrita para o sul?
Essa primeira onda é mais forte no sul, né? Depois, porque vai sair para o oceano e vai pegar a parte litorânea e leste da região sudeste. Não pega de cheio a região sudeste. E aí fica ventos do oceano trazendo umidade, evitando cair muitas temperaturas.
Muito bem. Mas a próxima daí ela vai invadir mais, então, o continente, certo?
Na próxima ela invade mais o continente. Aí na próxima ela pode ter uma condição de geada fraca para o sudeste de Minas, né? Lá para o dia 3, dia 4, porque as temperaturas devem cair lá em torno de 2, 3 graus, né? Aí pode dar umas geadas fracas.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai ver os detalhes dessas informações nos mapas que o Assis tem, mas vamos começar a nossa análise olhando o que aconteceu em relação às chuvas, aos volumes de chuva, Assis? Pode ser?
Vamos ver, vamos puxar aqui. Deixa eu mudar aqui que eu... Só um minutinho, deixa eu mudar aí para o... eu acho que eu devo ter botado a figura errada aí. Você está vendo esse mapa, não?
Não, eu estou vendo uma página do Google aberta.
Então, deixa eu parar e chamar de novo.
A gente está tentando aí uma conexão com o Assis, a gente perdeu a conexão com ele, mas vamos aguardar para ver se ele volta aí para nos atender. Na verdade, o que aconteceu? Tem uma onda de frio chegando aí no sul do país, passando pelo sul do país, já aconteceu nessa madrugada principalmente, e essa onda está indo em direção ao oceano, mas ainda assim vai provocar uma queda de temperaturas aí em algumas regiões do sudeste. Agora sim, Assis, estamos de volta.
Vamos ver um mapa aí de 5 dias.
Dos últimos 5 dias, exatamente.
Mas aqui até ontem, né? Mostra as chuvas aqui que aconteceram no Rio Grande do Sul, mas a de ontem para hoje a chuva já subiu aqui, né? Já pegou Mato Grosso do Sul, já pegou Paraná, Santa Catarina, já pegou São Paulo. No mapa de hoje, quando fizer, já vai aparecer a chuva todinha dessa região aqui, né? Mas a gente tem chuvas mais ou menos significativas aqui no Rio Grande do Sul, na faixa de 40, 50 milímetros em algumas áreas. Também teve chuva significativa aqui no Paraná, na faixa também de 30, 40 milímetros em várias áreas aqui do Paraná. Aqui no Mato Grosso do Sul já choveu de ontem para hoje na faixa de 10, 20 milímetros em várias localidades do Mato Grosso do Sul também. Então o resto da região praticamente a gente permanece sem chuva. A chuva aqui do litoral da parte leste do Nordeste, que é comum para essa época do ano, e as chuvas mais significativas no extremo norte da região norte, né? E Roraima, norte do Amazonas, onde realmente é o período chuvoso dessa região.
Onde está chovendo agora, Cis?
Onde está chovendo agora? Vamos ver agora como é que está a situação, então. A frente fria encontra-se agora no leste de São Paulo, aqui, ó, leste, centro e sul e litoral de São Paulo, né? Ainda deve causar chuva nessas regiões. Depois essa frente vai subir um pouco para o norte aqui e vai causar chuva no sudeste de Minas para o final de semana agora. Chuvas de maneira mais fraca, né? Mas vai pegar na região do Café, sudeste de Minas Gerais aqui. Uhum. E ainda deve causar chuvas em várias áreas também do interior de São Paulo, do estado de São Paulo.
Mas você disse que ela não fica muito tempo porque ela está sendo empurrada por uma massa de ar frio, certo?
Ela vai passar rápido, depois vai correr para o oceano, porque o ar frio está vindo aqui, né, na região sul, e vai passar de maneira para a parte leste com o oceano, evitando assim de cair muitas temperaturas na região sudeste.
Uhum. Essas manchas que a gente está vendo ainda no Rio Grande do Sul, ali no Paraguai, no Mato Grosso do Sul, é o que, Assis? É chuva?
São nebulosas, não são chuva, né? São formação de nuvens devido ao vento que está trazendo muita umidade aqui do oceano e joga para o interior daqui da região, né? Entre a divisa do ar frio com o ar mais quente, e por isso que fica formando ainda esse resto de nuvens, né? Mas aí quase não dá chuva, não. Às vezes, por vezes, dá algumas chuvas fracas de pontos isolados.
Tá. Muito bem.
Vamos ver agora a questão do ar frio.
Uhum.
Como que está o ar frio? Esse aqui é da situação para hoje, né? Como é que ele está? Está caindo as temperaturas, Mato Grosso do Sul, ainda Paraná, São Paulo. E para amanhã, aí ele cai as temperaturas. Para amanhã ele cai as temperaturas mais um pouco para norte, né? Já pegando mais norte de São Paulo, sul de Minas, aqui já cai também no sul do Mato Grosso, cai também as temperaturas. Depois a gente vê que ele vai enfraquecendo.
Mas ele perde força, né, Cis?
Ele começa a perder força, né? Se a gente vê aqui, então ele, começando de novo, né? Ele começa perdendo força, né? Amanhã ele sobe mais um pouco para norte, mas começa a perder força. Depois ele permanece mais ou menos aqui na região sudeste, entre Minas e São Paulo, pega Rio de Janeiro, pega sudeste de Minas também.
Tem risco de geada não, né, Cis?
Não, nesse não tem risco de geada não.
Não.
Depois ele já passa rápido, como eu falei, uhum, né? Ó. Aí já começa a vir esquentando novamente, porque vai formar outro sistema aqui, né? Para ocasionar algumas chuvas fracas em algumas áreas isoladas.
Uhum.
E aí, depois está vindo o outro ar frio, aquele que a gente falou, que tem falado antes para o início do mês, né?
Que é lá do início de julho já, né?
É, isso aqui já começa para o início de meio do mês, ó, já para o dia 1, ele já começa chegando aqui no norte da Argentina e no Paraguai, o frio.
Já depois é uma massa maior, hein, Assis?
Aí ele vai intensificando, né? Para o dia 1, dia 2, já pega na região sul e vai subindo, né? Vai subindo também, né? Já pega a região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, pega sul do Mato Grosso. E aí ele vai subindo, depois já pega na região sudeste e já cai as temperaturas aqui entre Rio com sudeste de Minas também. Começa a cair as temperaturas para essa região.
Mas essa segunda onda tem risco de geada?
Essa segunda onda aqui é que pode ter um risco de geada, que as temperaturas devem ficar em torno de 2, 3 graus lá no sudeste de Minas, aí tem um risco de geada para os dias, mais ou menos dia 3, dia 4 de julho, né? Pode ter um risco de geada lá no sudeste de Minas. pode ter risco de geada também aqui no norte do Paraná, né? Mais ou menos aqui na região de Maringá, Londrina, as temperaturas devem chegar em torno de 3, 4 graus e pode ter uma geada fraca também nessa região.
Mas é geada fraca, Cis?
É, geada fraca. Geada fraca. As condições de geada, se ocorrer, é condições de geada fraca.
Muito bem. Mas precisa ser monitorada, certo?
É, precisa ser monitorado, né? Acompanhar bem quanto deve ser a queda nas temperaturas, né? Porque, por exemplo, para hoje, até com essa massa de ar frio aqui, né? Com aquela outra que passou, que vai chegando. Então, se a gente fizer uma média de queda de temperatura aí, vai cair mais ou menos de 5 a 7 graus, né? Nas temperaturas mínimas. Então, faz com que realmente chegue valores, patamares bem baixos, as temperaturas.
Do que a gente está vendo agora, né? Do que a gente viu essa semana, para uma queda aí de 5 a 7 graus.
É, 5 a 7 graus. Então, por exemplo, se a temperatura mínima hoje está dando 12, né? 12, você tira 7, cai para 5, né? Onde ela está dando 7, ela vai cair para 3 graus, 3, 4 graus.
Entendi. Você pega a temperatura de temperatura mínima e diminui de 5 a 7 graus aí, dependendo da região.
É, exato.
Perfeito. Enfim, risco de geada você já detalhou, ela tem risco de geada, mas geada fraca, certo? Isso serve também para o sul do país?
É, o sul do país ele vai dar condições de geada, né? Já dá uma geada mais moderada, porque nas serras lá, gaúcha, catarinense, as temperaturas chegam em torno de 0 grau ou menos de 0, aí a geada já é mais moderada, a geada é mais intensa.
Mas daí é mais geada de serra, então?
E também vai ocorrer geada no sul do Paraná, né?
Ah, é?
Região de Castro, região ali de Palma, né? Deve ter condições de geadas também, sim. Vai ter condições de geada nessas regiões, que as temperaturas chegam a valores baixos ali. Região de General Carneiro, né? As temperaturas chegam em torno de 0 grau. Aí pode ter umas geadas moderadas nessas regiões.
Sul do Paraná e Serras Catarinense e Gaúcha, certo?
Exato.
Tá, muito bem. Então, isso lá para o começo do mês, lá para o início de julho, portanto.
É, isso é a segunda onda de frio,
A segunda onda de frio, perfeito. As ondas de frio vão ficar mais constantes daqui para frente, Assis?
É, a gente tem a previsão de, na região sudeste, a gente tem a previsão aqui para a região sudeste, ó, nessa área, de ter temperaturas abaixo da climatologia agora em julho, né? Significa dizer que deve ter uma frequência de ar frio e também um pouco aqui na região sul, né? De temperaturas abaixo da climatologia e um pouco também aqui na região sudeste, principalmente pegando Minas Gerais. Então, o ar frio deve ter mais frequência, uma maior frequência aqui na região sul, e ficando também mais tempo na região sudeste, fazendo com que a média das temperaturas fiquem abaixo da climatologia.
Muito bem. Vamos acompanhar, né?
Enfim, vamos acompanhar isso aí.
Para ver como é que vai evoluir essa questão, principalmente, mas fico alerta para os produtores que estão aí monitorando suas lavouras. Olhando um pouquinho mais a longo prazo...
Agora, se a gente olhar a longo prazo, né, a gente já está entrando no mês de julho, né, período de estiagem, continuando o período da estiagem, então os mapas já mostram praticamente pouca chuva e redução na precipitação, né, em grande parte do Brasil. Né. Vê aqui, nesse primeiro mapa, até o dia 3, essas chuvas que estão ocorrendo agora, né, mais desse final de semana. As chuvas aqui da região sul e da região sudeste, pegando São Paulo, quase sudeste de Minas. E também a outra frente que vai subir, que a gente falou, que eu mostrei, que vai dar um aumento de temperatura depois na região sul, né?
Uhum.
Formando um novo sistema, ele vai passar rápido também e vai também causar alguma chuva e contribuir para o aumento da precipitação na região sudeste, né? Mas é pouco, não é muita coisa e também é de maneira rápida. Juntando essa chuva desse final de semana agora com a chuva que vai ocorrer do finalzinho do mês para o início do mês, aí dá esse acumulado aqui, né? É que dá esse acumulado. Depois que o sistema passa, que vem a segunda onda de frio, a gente vê que vai ter um período aqui de uma semana ou mais, uns 10 dias, praticamente sem chuva na região sul e para a região sudeste também, ficando o Brasil, grande parte do Brasil, quase sem chuva durante esse período.
Esse, né? Esse período de estiagem mais, mais prolongado aí acontece a partir de quando?
Esse período de estiagem acontece já no início da primeira semana de julho. Início da primeira semana de julho.
É com a chegada da segunda onda de frio, então.
É, mais ou menos pelo dia 2, dia 3, assim, né? Dia 3, dia 4, né? É. Lá pelo dia 3, dia 4 em diante, até o dia 11, dia 12.
Muito bem. Ou seja, vamos ter aí um período mais seco, então, portanto, e com temperaturas mais baixas, certo?
É, exatamente. Esse período aqui vai ser um período mais seco e um período, que a gente chama, né, seco e frio, né? Uhum. Vai ser um período seco e frio que tem o ar predominando nessa região, um ar frio e seco, sem condições de chuva e mantendo as temperaturas baixas, né? Não são temperaturas assim de condições de geada, né? Uhum. Mas são temperaturas baixas que está existindo o predomínio do ar frio.
Essa temperatura baixa, ela permanece até o sudeste só ou ela consegue avançar mais para cima, Cis? Ali para o Mato Grosso, para Goiás, enfim. Chega para vocês aí em Brasília?
Chega a Brasília porque ela pega leste do Goiás, porque o ar frio fica entre o oceano e o leste do continente. Tá. Aí ele pega entre São Paulo, não vai muito para o interior, né? Mas pega São Paulo, pega Minas Gerais, Espírito Santo, às vezes pega o sul da Bahia, pega o Distrito Federal, parte leste do Goiás e descendo pelo leste da região sul do Brasil também.
Perfeito. Ou seja, temos uma condição um pouquinho diferente do que a gente tem visto até agora, certo?
É uma semelhança do que existiu durante essa semana, nesses dias agora, dos últimos quase 7 dias, né? É. E que o ar frio estava estacionário no estado de Minas Gerais com aqui, Distrito Federal, ocasionando baixas temperaturas. E também no sudeste de Minas, né? Tá. Temperatura lá na região do café se comportaram mais ou menos de 4 até uns 7 graus durante vários dias.
Muito bem. Tá aí, então, são as informações do clima. A gente agradece, viu, Assis, a sua participação e na semana que vem a gente atualiza todas essas informações. Tem duas ondas de frio, uma já está acontecendo, a outra está para chegar lá no início do mês. Entre elas tem uma chuva podendo acontecer também. Depois, a partir do momento que essa segunda onda de frio acontece, a gente pode ver um período mais seco e com temperaturas mais baixas por pelo menos uns 10 dias aí, certo?
É, exato, Alex.
Muito bem.
Ok, obrigado, Alex. Agradeço a todos vocês. Um bom final de semana para todos.
Valeu, Assis. Para você também. Até a próxima. Tá aí, Francisco de Assis Diniz, o chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, analisando o que pode acontecer com o clima para a gente aqui, para você que acompanha Notícias Agrícolas. A gente vai ficando por aqui, agradeço sua atenção e audiência. Na sequência tem mais informações, outros destaques para a gente discutir junto com vocês. Continue com a gente. Música.